Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi, e esse é o programa de número 305. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, aqui tudo organizando bem. Os e-mails que
tudo bem, você está meio perdido aí.
Um monte de papelada.
De e-mails que a gente recebe.
Na realidade, para quem está ligando pela primeira vez nesse programa, o Plug Eldorado é um programa que já existe há bastante tempo, que se destina a tirar dúvidas de informática. Pelo menos originalmente, essa era a intenção. Com o correr do tempo, nós descobrimos que não só a gente tirava as dúvidas dos ouvintes, mas tinha muito ouvinte tirando as nossas dúvidas. Ou seja, tem muita gente que manda dicas, sugestões, respostas, alternativas interessantes para os vários problemas que surgem na área da computação. O meio de comunicação com o programa é justamente nos mandar um e-mail.
Isso, e o endereço, anote aí, é info@redeeldorado.com.br.
E, por favor, no assunto, no subject, coloque sempre Plug Eldorado, é a sua senha para você dizer, não sou um spammer. E aí, todas as informações, as perguntas, as dicas, tudo, coloque tudo no corpo do e-mail, inclusive seu nome, pseudônimo, tudo no corpo do e-mail. E, por favor, não baseie seu e-mail em anexos, porque como a caixa postal não é nossa, nós não nos arriscamos a abrir anexos para não prejudicar a caixa postal aqui da Eldorado.
Exatamente.
Agora, nós temos bastante dúvidas, bastante dicas, coisas assim interessantes.
Os ouvintes voltaram de férias. Estavam em férias, estavam mandando poucas dicas, dúvidas, mas agora voltaram com fome de informática.
Aqui o próprio Antônio Roleira, do Jardim Bonfiglioli, um ouvinte nosso tradicionalíssimo, um amigo pessoal. Virou um amigo pessoal da gente.
Um amigo muito estranho, virtual pessoal.
A gente nunca se encontrou pessoalmente, mas é realmente, pelo menos o sentimento que a gente tem mútuo é justamente esse. Diz, ouvindo o programa passado, 302, o professor Pierre falou da pequena quantidade de e-mails que chegavam naquela época, né?
Sim.
Há algum tempo eu mandei um e-mail que era uma sonda para verificar se ele não voltava. Isso porque todos os que eu mandava voltavam.
Sim.
Será que não é isso que está acontecendo agora também? Muitas vezes o que acontece é o seguinte, como, digamos assim, o mundo de informática do Grupo Estado é gigantesco, enorme, e a Rádio Eldorado é uma das partes do Grupo Estadão, desse enorme conglomerado de informações, de empresas de informação, muitas vezes o e-mail nosso fica cheio, a gente não esvazia a caixa de lixo e pode acontecer até de voltarem alguns e-mails. Pode ser que tenha acontecido também algum fenômeno desse tipo. Tarcísio, tem uma característica estranhíssima na computação de hoje em dia. O computador se tornou cada vez mais portátil, cada vez mais móvel. Agora, o Tarcísio consulta muitas vezes aqui durante o programa, consulta a internet, e nós não temos nenhum computador aqui no estúdio, aqui pelo menos no estúdio de gravação. Ele tem um computador no celular, entende?
Então, assim, uma coisa mais urgente, eu tento acessar pelo celular, mas é terrível. O meu celular ainda não tem teclado QWERTY.
Pois é.
Para quem está boiando aí, o teclado QWERTY é o teclado padronizado, aquele teclado normal de computador, né, que nasceu a partir dos teclados das máquinas
de escrever.
Né? QWERTY, na realidade, são as letras referentes à primeira linha do teclado. Se você pegar a QWERTY, é essa a sequência das primeiras linhas do teclado do lado esquerdo.
E daí, todo país, toda nação que usa o alfabeto latino, então vamos deixar de lado os orientais, vamos deixar de lado os árabes, vamos deixar de lado até os que usam o alfabeto cirílico, os russos, os romenos, etc. Todos que usam o alfabeto latino, o teclado é QWERTY. Menos, adivinha quem? A França.
A França não é.
Não usa o QWERTY.
Não usa o QWERTY.
Pelo menos não usava até pouco tempo atrás. Agora eles estão se rendendo à padronização, padronização mundial. Os franceses são muito, muito, muito engraçados nesse ponto de vista, né?
Então, mas, e o celular, o meu ainda não tem, né? Não tem aqueles mini teclados QWERTY. Então, nossa, para digitar mensagem, digitar URLs, é um custo danado.
Para você que tem mais de 50 anos. Porque se você pegar essa molecada de hoje em dia, eles mandam SMS um para o outro
com uma velocidade assim, espantosa. É
espantosa. Agora, na realidade, o que eu estava... Estou comentando isso pelo seguinte motivo. Carregar um computador hoje é facílimo. Eu tenho um netbook que é pouco maior que uma agenda, que tem o teclado QWERTY.
Que tem o teclado QWERTY.
Mas carregar os periféricos que não dá. Quer dizer, você não vai carregar uma impressora, você não vai carregar um scanner.
Claro. Pronto.
E muitas vezes, o que acontece, estando viajando, estando justamente com o computador só e simplesmente sem os periféricos, muitas vezes acontece um problema estranhíssimo. Você recebeu você tem um documento qualquer. Você gostaria de escanear esse documento e usando um OCR, aquele famoso OCR, que lê uma imagem e se encontrar uma letra nessa leitura, transforma essa letra em código de letra mesmo e como que digita o texto para você, e você não tem um scanner para poder fazer isso.
A grande vantagem disso é que ele transforma um arquivo de imagem num arquivo editável, né, um OCR, e você depois pode editá-lo, corrigir, mexer, alterar do jeito que você bem entender num editor de texto do tipo Word.
Agora, a grande sacada qual que é? Ninguém carrega um scanner, mas todo mundo carrega uma máquina fotográfica. A Sim. máquina fotográfica, pelo menos, que está no celular. E máquinas fotográficas cada vez mais sofisticadas. Então, a máquina fotográfica pode ser usada para isso? Então, o Sérgio Félix Palma, ele dá a seguinte sugestão. Ele diz que está na hora de pagar as várias boas dicas que tem aprendido no programa, dando uma dica.
Uma dica.
Então, a dica que ele dá é a seguinte. É como usar uma câmera digital como scanner.
Certo.
Primeiro, lógico, tem que ter um bom programa OCR no PC para poder fazer isso. É aquilo que o Tarcísio falou, esse programa OCR, que quer dizer OCR mesmo?
É Optical Character Recognition.
Ou seja, reconhecimento óptico de caracteres.
Exatamente.
Vê o desenho da letra e transforma isso num código de letra mesmo, né? Vê uma letra A, maiúscula, ele imediatamente põe o código 65, é isso?
Isso.
O A maiúsculo.
É o código ASCII, né?
ASCII, né? Então, disse em primeiro lugar. Número 1, câmera digital. O ideal seria uma câmera digital que tenha pelo menos 5 megapixels. Hoje, isso você encontra em celular.
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 Há alguns modelos de celular que já têm essa resolução.
Agora, é lógico que se for uma câmera não de celular, mas sofisticada, seria bom que tivesse zoom óptico e o estabilizador de imagem, né? Porque normalmente as pessoas tremem, né? Na hora
Exatamente.
De segurar a câmera. Item 2. Dicas gerais. Use o modo close-up ou macro. Na maioria das câmeras, esse modo é indicado pelo ícone de uma flor.
Tá. Quando você vai tirar foto de uma flor, por exemplo, você gostaria de tirar a foto da flor e não de toda uma paisagem na qual está inserida a flor. Então
está
você aproxima
um borrão.
Então você aproxima bem a câmera da flor, você vai dar um zoom, né? Não um zoom, mas uma fotografia em close-up. Né? Um close, como a turma fala aí, que é o que vem de close-up. Então, normalmente ele é identificado por uma florzinha, né? Dando a ideia de que você vai tirar uma foto próxima do objeto.
Agora, se o ambiente estiver bem iluminado, o ideal seria se você estivesse à luz do sol mesmo. Use a menor abertura possível para gerar imagens bem nítidas. Isso qualquer fotógrafo, o Thales até estava explicando aqui outro dia quando ele veio aqui participar do programa, quanto mais você fechar o buraquinho de entrada, o obturador, quanto mais o buraquinho for pequeno, mais você se aproxima das chamadas condições de Gauss.
Exatamente.
Tá certo.
Ângulos de abertura pequenos.
Pequenos ângulos de abertura, ou seja, entrando nas condições de Gauss, você consegue imagens muito nítidas. Eu vou dar um exemplo. Pegue uma lata vazia de leite em pó. A lata tem uma tampa de plástico translúcido. Vire a lata de ponta cabeça, ela tem que estar vazia. No centro da lata, coloque um preguinho bem pequenininho, dê uma martelada de maneira a abrir um furinho.
Uhum.
Vire esse furinho para uma fonte de luz bastante intensa e cubra a cabeça com uma toalha para você ficar no escuro, que nem aqueles fotógrafos lambe-lambe que tinha antigamente. Você vai ver uma imagem muito nítida. de ponta cabeça e colorida na tampa, projetada na tampa de plástico. Você montou uma maquininha fotográfica e você vai poder perceber que quanto mais fino for o furo, portanto mais luz você precisa, mais nítida é a imagem.
É, outro exemplo que a gente pode citar em relação a isso é que se uma pessoa, por exemplo, for míope, quer dizer, ela tiver dificuldade de focalização de objetos relativamente distantes...
Porque ela está vendo embaçado.
Ela está vendo embaçado. E se ela, por exemplo, tiver sem o óculos dela, o óculos estiver quebrado, mas ela precisar ler alguma coisa que está distante, ela pode, para isso, por exemplo, utilizar uma bolacha maisena. Use a bolacha maisena no lugar dos óculos. Por que tem a bolacha maisena? Ou muitas dessas bolachas, biscoitos, elas têm furinhos minúsculos feitos na bolacha, então a pessoa pega a bolachinha maisena, põe perto do olho e tenta observar o que ela está tentando enxergar, enfim, através do furinho. Ela pode ter certeza que se tivesse embaçado, através do furinho vai ficar tudo nítido.
Agora, que é justamente o fato dos míopes que estão sem óculos serrarem os olhos, ficar com os olhos semicerrados justamente...
Para focalizar melhor.
Aquele desenho animado fantástico, Mr. Magoo, mostra isso nitidamente, tá certo? Quer dizer, bem, bem fechadinho o olho aí, que entra nas chamadas condições de Gauss.
Então você consegue com... É claro que com pequenas aberturas, para você conseguir enxergar, se você fizer isso num ambiente relativamente escuro, você não vai enxergar nada. Então, mas se o ambiente for claro, você dando aquela serrada dos olhos, no caso, diminuindo a abertura da câmera fotográfica, você vai conseguir, num ambiente bem iluminado, obter uma imagem relativamente bem iluminada e bastante nítida.
É. Agora, se o ambiente estiver escuro, o autofoco pode não funcionar corretamente. Então tente o foco manual. E utilize a máxima abertura permitida, 2.8 ou até 4.5. Se a câmera permitir, selecione o maior valor ISO possível. O valor ISO justamente é aquele que dava antigamente a sensibilidade do filme. Nesse caso, você está mudando a sensibilidade da câmera, está fazendo a câmera mais sensível à luz. 5. Iluminação e flash. Certifique-se que o documento esteja bem iluminado. Luz natural é a melhor opção. Desligue o flash se possível. Caso não seja possível, tente se afastar cerca de 50 centímetros do documento.
A utilização do flash, no caso, pode gerar, na hora que você for fotografar um documento, um efeito absolutamente indesejado.
Se tiver
às vezes, se o documento ele for impresso num papel relativamente brilhante, o flash dá reflexo no próprio papel. Então, sim, aquela área onde o flash bate, né?
Se for papel couché, por exemplo,
fica terrível. Você não consegue enxergar nada.
E outra coisa, flash, se tiver uma figurinha lá dentro, pode ficar com os olhos vermelhos.
Não é bem o caso.
Não é bem o caso, estou brincando. Agora, para tudo ficar perfeito, concluindo, antes de clicar esse documento como se você fosse um espião que está tentando copiar um documento secreto com tua máquina fotográfica, sussurre, mas sussurre, não fale em voz alta, sussurre assim.
Ao pé do ouvido do documento.
Ao pé do ouvido do documento, você fala, My name is Bond, James Bond. Isso normalmente funciona.
Funciona, pelo menos com o James Bond funcionava. Então, se você
e tentar... aí, obviamente, uma vez tendo essa figura armazenada na sua máquina fotográfica, você carrega via cabinhos no netbook, e aí com o OCR você transforma isso num texto editável. Tá certo?
Estou aqui com uma dúvida, na verdade não é dúvida, o ouvinte Antônio Ferreira, ele nos mandou um e-mail pedindo para que a gente voltasse a falar rapidamente daquelas quatro utilidades que estão escondidas no celular, que a gente chegou a comentar num dos programas passados e também, com certeza, comentamos naquela nossa participação que temos todas as terças-feiras ao vivo, às 4h10, 4h15, aqui na Rede Eldorado, aquela participação daquele programa de informática, na verdade, na inserção de um programa de informática ao vivo aqui na Rede Eldorado, com a Sandra Cabral. Bom, ele pede para a gente comentar novamente a respeito daquelas quatro utilidades.
Então, quem me mandou esse e-mail foi uma colega minha da Mensa, uma amiga minha da Mensa. Aliás, eu espero que ela seja a próxima presidente da Mensa, se ela se candidatar. E ela fala a respeito de quatro utilidades escondidas no celular. Confesso que nem Tarcísio nem eu tivemos ainda a chance de checar todas elas.
É, uma delas é facílima de checar e funcionou perfeitamente, que é aquela história de revelar o número de série do celular, né?
Então, essa é aquela mais que garantidamente funciona. É o seguinte, você pega o teu celular e você digita asterisco jogo da velha 06 jogo da velha. Vou repetir, asterisco jogo da velha 06 jogo da velha. Assim que você digitou o último jogo da velha, imediatamente no visor do teu celular vai aparecer um número enorme. Nem sempre é só um número puro, às vezes tem letras misturadas, um número de 15 posições aproximadamente, que você deve, com lápis e papel, anotar num pedacinho de papel. Aí você guarda esse número. É o número MAC do teu celular.
É o número de série, é o número único identificador daquele aparelho.
Identifica a máquina, não identifica o cartãozinho, como chama aquele cartãozinho?
O chip.
O chip, não identifica o chipzinho. Identifica a máquina, identifica o celular, a máquina celular. Você vai dizer, para que serve isso? Se o seu celular for perdido e não for devolvido, ou for furtado, ou até for roubado, então você... E cuidado que furtar e roubar são coisas diferentes, né? Muita gente confunde. Você pode se vingar do ladrão. Por quê? Porque se você pegar e fornecer esse número para a operadora, a operadora tem condições de colocar esse número numa lista negra, ou seja, de fazer com que essa máquina não possa mais acessar absolutamente nenhuma operadora com nenhum chip. Ou seja, a máquina se torna inútil, senão isso, numa máquina morta, né?
Vem até aquela mensagem assim, tipo missão impossível. Atenção, a hora que a operadora tomar essa providência, esse celular será autodestruído em 5 segundos, né?
Então, moral da história. Você vai dizer, e qual é a utilidade, fora o prazer da vingança do ladrão? A maior utilidade é o seguinte, que se todo mundo fizer isso, então atenção, mais uma vez, anote, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Se todo mundo fizer isso, tomar essa providência em caso de perda do celular, o celular vai deixar de ser um objeto de desejo por parte dos malfeitores, porque ele vai saber que aquele celular será automaticamente bloqueado. Então, essa é a emergência que funciona assim tranquilamente.
Por falar em emergência, uma outra dica é a respeito do número universal de emergência para celulares.
Quando o celular está fora da área da tua operadora, mas talvez dentro de outra, aparece aquela famosa mensagem, somente emergência, né?
Isso.
E o número a ser discado é 112.
112.
Que é o número universal de emergência.
Ele vai, o celular, segundo a dica dada aqui...
Da Cristina.
Ele vai procurar conexão com qualquer operadora possível para enviar o número de emergência para você. E o mais interessante é que o número 112 pode ser digitado mesmo se o teclado estiver travado. Tá? Quer dizer, mesmo se você experimente. Daqui a pouquinho a gente vai experimentar, mas está aí... Mais essa dica. Então, agora, duas até aqui.
Tem uma outra, e meio surrealista, que eu sinceramente não sei se funciona ou não. Diz o seguinte...
Até por condição técnica, a gente não teve condições de checar o funcionamento. Mas você ouvinte...
A bateria do seu celular está fraca.
Uhum.
Então, você não tem como recarregar naquele momento e tem que fazer uma ligação e está fraca. Então, diz aqui que se você pressionar as teclas, asterisco, 3370, jogo da velha, vou repetir... Asterisco, 3370, jogo da velha, o celular vai acionar uma reserva de energia. E essa reserva depois será recarregada na próxima vez que você carregar a bateria. Não testei, porque o meu celular está sempre carregado, porque eu tenho o péssimo hábito, segundo a minha filha, diz que isso é um hábito péssimo.
De recarregá-lo todo dia.
Exatamente, porque toda vez que eu vou dormir, dormir com os meus dois celulares conectados no carregador. Eu uso o celular como despertador, inclusive porque eu posso colocar uma sequência de músicas diferentes. Começo com músicas graduais, uns 15 minutos antes
celular,
da hora.
Ah, depois do celular beijo, já entra um rock pesado.
Eu vou acordando...
você não vai acordar.
Suavemente. Mas quem tiver agora, nesse momento, com o celular a perigo, por causa da energia, então é asterisco 3370, cerquinha, diz aí que ativa... uma reserva de bateria.
E a última dica, que é exatamente aquela que eu dizer que não dá, a gente também não teve chance de checar por falta de condição técnica, na realidade, porque nem eu nem o Peluíde temos desses carros que abrem a porta, trava e destrava a porta com controle remoto.
Sim, né? Os nossos são carro de pobre.
Mas se funcionar, é uma dica excepcional. Todo carro, né, ele vem sempre com duas chaves, né? Essas duas chaves, uma é a reserva, a outra para você, obviamente, acionar, né, a partida do carro.
E quando tem o controle remoto, normalmente na chave tem um botãozinho.
Tem um botãozinho também. Pois é, normalmente o que você tem que fazer? Você tem que deixar uma dessas chaves guardada na tua casa, né, porque é a chave reserva, e a outra você usa normalmente. E acontece que às vezes o carro se tranca por algum motivo com a chave dentro, né? Acontece, eu sei, às vezes até por uma falha do controle, a chave ainda está dentro, você sem querer bate a porta e de repente a porta trava sozinha.
Ou você desce pela dentro. Porta errada, você encostou perto com o lado do passageiro. Do lado do motorista, perto de uma parede, então você pula para o banco do passageiro, sai pela porta do passageiro e trava a porta e...
E aí não percebe que a chave estava lá dentro. E aí, qual é o recurso? É pegar a chave reserva. Só que a chave reserva está na tua casa. Então, normalmente, a pessoa tem que pegar um táxi, voltar para casa, uma condução, voltar para casa, ir lá pegar a chave reserva, depois voltar no local onde ele tinha deixado o carro, né? Então, além de todo o transtorno, é um problema meio complicado de você logisticamente realizar, né? Pois bem, se você tiver um celular, se o celular também não tiver sido trancado dentro do carro, e alguém estiver lá na tua casa e souber onde está a chave reserva, você pode, segundo essa dica, ligar para a tua casa pelo celular, né? Ligar, pedir para a pessoa pegar a chave reserva, e com os dois celulares, né, o de lá e o de cá, ligados, obviamente, conectados, você aproxima o seu celular da porta, né, uns 30 centímetros aproximadamente da porta do seu carro, e pede lá para a pessoa do outro lado que acione o controle da chave reserva, segurando, claro, a chave reserva perto do celular dela. Isso, segundo essa dica, vai destrancar seu carro, evitando de você ter que ir até a sua casa lá para pegar a chave reserva ou mesmo pedir socorro.
Se isso funcionar, aliás, nesse momento eu estou pedindo para algum ouvinte que tenha carro com controle remoto para testar essa coisa, se isso funcionar, me faz suspeitar de uma coisa, que esses controles remotos de automóveis funcionem com ultrassom.
Eu também imagino que sim. Porque...
E tem até um motivo. Digamos que funcionasse com infravermelho, como, por exemplo, controle remoto de televisão. Em primeiro lugar, num dia quente, o infravermelho é mascarado pelas ondas de calor ou coisa desse tipo.
Não funcionaria.
Segundo lugar, gasta muita energia. O infravermelho, qualquer onda eletromagnética gasta muita energia. E as ondas sonoras gastam energia, pouquíssima energia. Você sabia que o ouvido humano é infinitamente mais sensível que o olho?
Uhum.
Em termos de miliwatts necessário para acionar o olho e para acionar o ouvido humano precisa ser... Tanto é que se um locutor, o nosso pessoal aqui da SPN, aqui, que faz locuções esportivas, eu saio na internet uma estatística, você sabe que eu chequei. Se o camarada gritar gol durante 6 meses, 2 semanas, 5 dias e 4 horas... A quantidade de energia que ele necessita para isso é suficiente para esquentar uma xícara de café. Ou seja...
Nossa, não é nada.
Ou seja, o som exige...
E haja fôlego, né?
Ou seja, o som exige pouquíssima energia para ser gerado e para ser ouvido. Entende? Então, provavelmente, deve ser por ultrassom. Seria interessante. E antigamente, sabe que existia controle de TV por ultrassom, né? Antes existiam os controles eletrônicos. Né?
É um controle eletrônico que aciona a televisão e deixa o cachorro louco.
Deixa
também,
o cachorro,
né?
Maluco.
Se tiver dentro da faixa de frequência, é claro que o cachorro consiga captar e nós humanos não, né?
Exatamente.
Tá certo.
Deixa eu ver se eu acho uma dúvida. Ah, sim, tem uma dúvida que ficou de um programa passado. Foi uma dica que nos foi mandada pelo José de Andrade.
Certo.
Sobre fechar a sessão e fechar o DVD, Mas eles, antes disso, nos mandam uma dúvida que não ficou muito clara para mim. Eu gostaria que conseguíssemos mais coisas a respeito disso. Mais informações do José. Diz o seguinte. O irmão dele comprou um daqueles pendrive pirata de 64 GB, e os arquivos sumiram, obviamente. Certo. Aí ele achou aquele software da HP, se lembra, que permitia reformatar o pendrive. Só que disse que depois que ele usou o software esse software da HP, no próprio CD, o HD também ficou meio ilegível. Por exemplo, aí a sugestão que ele deu para o irmão falou, tira o HD do teu computador, põe outro computador e manda escanear pelo Avira, pelo antivírus. E diz que fez isso, e que todos os arquivos e pastas apareceram no escaneamento. Mas na hora que o HD entra no sistema operacional, se entrar como drive D, só mostra dois arquivinhos numéricos. E se entrar como drive C, não dá boot, não abre. Será que o que prejudicou o pendrive pode ter prejudicado o HD?
É provável.
Diz, como rever os arquivos e pastas, sendo que o NTFS parece ter sido mudado?
Mudou. É, mas é interessante, quer dizer, ele usou um programinha que serve para formatar pendrives e formatou o HD com isso?
Não é que foi, eu desconfio que aconteceu foi o seguinte, não reformatou o HD, mas colocou no cabeçalho do HD informação de como se ele tivesse sido formatado no outro sistema.
Entendi.
Porque você pode formatar no sistema NTFS, que é um sistema do Windows, ou no 32.
Isso, FAT32.
FAT32. Pode ser que tenha mudado essa referência. Bom,
de qualquer forma, como disse o Peruíde, mande novamente um e-mail para a gente tentando descrever mais precisamente, mais detalhadamente, o que aconteceu, para a gente poder até, se não soubermos, lançar ao ar a sua dúvida, tá bom? De qualquer forma, segura um pouquinho aí, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Imagine que você tenha viajado mais de 500 quilômetros para ir ao casamento de um amigo.
Levou sua câmera digital e tirou mais de 200 fotos.
E aí, ao tentar abrir as imagens, um erro de leitura no cartão põe todo o seu trabalho a perder.
Você ainda tenta mandar o cartão para a loja onde tinha comprado, e nada.
Em casos como esse, tente utilizar o PC Inspector Smart Recovery, que é um excelente recuperador de dados.
Use-o para recuperação de dados em flashcard, smart media, Sony Memory Stick, IBM Microdrive, Multimedia Card e o famoso SD, aquele mais utilizado, ou qualquer outro dispositivo de dados para câmeras digitais.
Ele permite recuperar dados apagados ou formatados, como imagens, vídeos ou arquivos de som.
Além disso, o PC Inspector é totalmente gratuito.
Experimente. Entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 948.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Imagine o seguinte endereço na internet: www.sothink.com/product/swf2videoconverter/index.htm. Esse é um endereço relativamente longo, mas há endereços de páginas na internet muito mais longos ainda. Pois é, se você tem um endereço desses para passar para algum amigo e quiser dar uma compactada no tamanho da encrenca a passar para o seu amigo, existe um outro endereço bastante interessante que você deve anotar aí. Esse é curtinho, é lix.in, N de navio. O que que faz esse site? Você entra e digita aquele imenso endereço num campo apropriado que existente nesse leaks, e ele te devolve um endereço curtinho, que é exatamente leaks.in/5 caracteres, que podem ser letras ou números, como uma espécie de código para aquele imenso endereço. A partir de então, ele redireciona toda vez que você entrar com esse endereço curtinho naquela página cujo endereço é imenso. É um utilitário bastante interessante. A dica foi enviada pelo ouvinte Alexandro. E se você quiser desfrutar dela, entre em www.intermatica.org e acesse o Infodrop número 431. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa Plug Eldorado, que é o programa de número
305.
305, exatamente. Obrigado pela presteza, Felipe. E lembrando mais uma vez que o nosso e-mail é o info@redeeldorado.com.br, que se você quiser mandar uma dica, uma dúvida, mande um e-mail nesse endereço, tomando sempre aquele cuidado de, no campo assunto, colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, justamente para que você não seja confundido com um spammer.
Eu, há muito tempo atrás, agora há pouco a gente estava até comentando no intervalo com o pessoal aí da redação, como eram feitas as memórias do computador naquela época heróica, dos anéis de ferrite, né?
Essas memórias do computador, para quem tiver curiosidade, o Perucci vai falar um pouquinho sobre isso já, mas queríamos lembrar também que agora, nesse início de mês, está sendo reinaugurado o Museu do Computador, lá do José Carlos Valle, ele é o curador. E o Museu do Computador, numa edição um pouco mais restrita, justamente devido às restrições de espaço, ele está sendo reinaugurado agora aí lá numa galeria que fica na esquina da Rua dos Andradas com a Rua Aurora, se não me engano.
Ou seja, no bairro da Santa Efigênia, que é o bairro da eletrônica e da informática.
E lá você vai ter a oportunidade de conferir, por exemplo, um HD, né, um disco rígido, que mais parece o motor de uma Brasília, né? Ambos já
olha,
fora de,
te juro,
de linha.
Por uma fração de segundo, eu achei que era algo para moer cana de açúcar, para fazer garapa. Porque é um negócio gigantesco. Assim.
Era um HD, acho que de 16 kilobytes.
Era um negócio assim.
E assim, é uma coisa da ordem de 20, 25 quilos o bicho tem, né?
Pois é, então.
E como é que funcionavam essas histórias de memória de ferrite?
A memória de ferrite era baseada simplesmente numa coisa estranhíssima. Tenta imaginar, por favor, dois fios cruzados, sem que se toquem. Ou seja, cruzados em ângulo reto, mas em planos diferentes. No cruzamento, atravessando em diagonal, um anel de ferrite. Portanto, um dos fios perfurava, passava no centro do anel, e outro também passava próximo ao centro do anel.
Uhum.
Acontece que se um fio fosse percorrido por uma corrente, o anel magnetizava no sentido horário. Se fosse percorrida a corrente no outro fio, ele magnetizava no sentido anti-horário.
Certo.
E essa magnetização poderia ser justamente lida pela corrente que passava. Portanto, era o 0 ou 1, era um bit. Acontece que essas memórias eram feitas por tecelãs, eram mulheres bordadeiras que ficavam trançando esses fios e colocando como se fossem pérolas, miçangas, esses anéis de ferrite. O primeiro computador digital que eu programei, que era da Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São Paulo, custava algo em torno de $2 milhões, tinha 3 no Brasil, porque tinha gigantesca memória RAM de 16 KB. E naquela época era uma monstruosidade. Para você ter uma ideia, 16 KB, 16 vezes 8, são 96 KB.
Exatamente.
Ou seja, tinha 96 mil
anezinhos desses daí.
Miçangas trançadas. Quer dizer, um trabalho assim monstruoso, né? Mas foi graças a essa familiaridade muito precoce com computadores que tanto o Tarcísio quanto eu, porque o Tarcísio programou computadores não foi muito tempo depois.
Não.
E era com cartão perfurado.
Não tinha monitor, era com cartão perfurado, coisa que você também vai ter a oportunidade de ver lá no museu. Fomos usuários de peças de museu já, hein?
Não, mas dependendo do horário, se a gente estiver lá, você vai poder ver duas peças de museu, pelo Luiz e o Tarcísio.
Ao vivo,
lá, né?
Em carne e osso, né?
Mas aí o que aconteceu é o seguinte: eu tinha uma editora chamada Editora Aleph. Quando começaram a sair os primeiros computadores pessoais, antes do MSX, o TK, que era modelo Sinclair, ou coisa desse tipo, nós começamos a publicar livros de informática. Esses livros, basicamente, eram software, não é? Por quê? Porque no livro vinha uma listagem. O usuário pegava aquela listagem, digitava e obtinha um programinha. Se quisesse guardar o programinha, tinha que gravar em fita cassete.
Uhum.
E a listagem, a editora Aleph ficou famosa, apesar de estar competindo com grandes, com a editora Campos, com a McGraw-Hill, tá? A editora Aleph ficou famosa porque os usuários diziam, os programas da Aleph funcionam. Ou seja, a gente digita, não tem erro. Não tem erro. Você vai dizer, bom, mas num programa que tinha centenas e centenas de linhas, como é que a gente não conseguia ter erro? Tatã! Porque tinha uma pessoa fantástica, mas alguém assim, monumental, alguém assim, com uma paciência de Jó, chamado Ricardo Fragoso, que acabou de mandar um e-mail para nós. E ele diz aqui, se assina inclusive como ex-cobaia, porque ele se auto-apelidou de cobaia. O que o Ricardo fazia naquela época?
Nossa, eu lembro.
Ele digitava linha por linha os programas inteiros antes de ir para a gráfica, antes de ir para a impressão. E aí ele pegava no telefone desesperado, falava, está dando erro na linha 215. Aí a gente corrigia, daqui a pouco ele ligava desesperado. Agora tem um erro na linha 1020, e a gente corrigia. E quando
e ainda quando era erro de digitação, tudo bem, a gente localizava rápida e facilmente esse erro. E quando era erro lógico?
Erro lógico.
Aí era terrível, né?
Aí o Ricardo ligava desesperado, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e graças a esse trabalho maravilhoso do Ricardo, os programas realmente saíam sem erro, era uma coisa assim fantástica. Ele se auto-apelidava de cobaia, né? Porque ele era o primeiro a testar a coisa. Mas ele manda aqui um e-mail fantástico, nós estamos com muita saudade de você, viu, Ricardo? Diz, alô, Piero e Tarcísio, adoro vocês, sou fã número um do Piero, uma pessoa super inteligente e sensível. Deixa eu explicar por quê. O Ricardo me conhece pessoalmente, mas não conhece o Tarcísio pessoalmente. Então, realmente, se ele conhecesse o Tarcísio, seria outra pessoa super inteligente e sensível. Bom, vem aqui uma dica. Uma forma de executar a correção de erros do HD. Do HD.
Do disco rígido.
No Windows XP. Diz, no Windows 98, para trás, a ferramenta de procura de correção de setores do HD se chamava ScanDisk.
Tá.
Já no Windows XP, no Windows Vista, etc., se chama CheckDisk, ou seja, CHKDSK.
Isso, é uma forma abreviada de escrever
CheckDisk. Uma forma interessante de acionar esse aplicativo no Windows XP é ir em iniciar todos os programas, acessórios e ativar o prompt de comando do DOS.
Certo.
Já no prompt, digitar, agora atenção, CheckDisk, que seria CHKDSK, agora se digita barra
F... Dá um espaço. É, porque aí a sintaxe, a forma exige de digitar, exige o espaço, exige exatamente que você escreva do jeito que a gente está falando. Esses erros de sintaxe eram uns dos erros
que ele catava,
que eram os erros de digitação, que eu chamei fáceis de catar, porque quando há um erro de sintaxe, num programa interpretador, que era o que a gente usava, aqueles interpretadores de BASIC, né? A gente conseguia, ou melhor, o interpretador não entendia a sintaxe e parava. Falava, opa, deu erro aqui,
erro de sintaxe na linha tal.
Né? Então era fácil de descobrir. O problema que eu disse de erro de lógica eram aqueles erros em que o programa, não havia erro de sintaxe, ou seja, o programa rodava, mas não executava aquilo que esperava que ele executasse. Então aí tinha que descobrir a lógica da coisa, onde é que estava o furo, né? Pois. Mas repetindo, CHKDSK,
espaço, barra, F de Fox, esse F significa corrige os erros do disco, mais um espaço, barra, R, esse R é localiza setores defeituosos e recupera as informações legíveis. Diz o nosso amigo, o Fragoso, né, o Ricardo, que o HD dele tem 250 gigas. Demorou uma hora para fazer o escaneamento.
Certo.
Esse aplicativo gera um log, um relatório, para visualizá-lo. Basta abrir o painel de controle. No painel de controle, ferramentas administrativas, visualizar eventos, aplicativo na coluna da esquerda e procure na coluna da direita uma linha de informações com a data e hora do escaneamento, a fonte, que seria o WinLog, e o evento. Clique duas vezes nessa linha e você verá o relatório do CheckDisk. Então, até aí, é interessante para quem quer fazer realmente uma varredura.
Pouca gente sabe disso, né? No Windows há essa ferramenta, vamos dizer assim, né? Que lá no painel de controle você vai em ferramentas administrativas, visualizar eventos e aplicativo, você tem ali o logon, né? Os relatórios. os logs de todos os aplicativos que você realizou, que você executou. Então, às vezes, você quer saber o que aconteceu depois de executar um determinado aplicativo, de uma determinada ferramenta. Você pode ir sempre nesse painel de controle, ferramentas administrativas, visualizar eventos, aplicativo.
Agora diz, ao terminar o trabalho desse aplicativo e inicializar o Windows, esse é o problema dele, apareceu uma caixa com a seguinte mensagem. Hanno Hard Error, ou seja, erro de hardware desconhecido.
Uhum.
Ou erro de disco rígido desconhecido. Note que meu HD trabalha bem, sem problemas. Pergunto, o que será que vem a ser esse erro? Espero ter sido claro, você foi muito claro.
Se nem o computador sabe, é desconhecido, como é que nós vamos saber?
Agora, veja bem, Ricardo. Aí deve ter sido, talvez, algum setor danificado que agora ele tenta ler por algum estranho motivo e está dizendo que está tendo um erro de disco rígido. Mas se teu HD funciona normalmente...
Eu particularmente, principalmente sabendo disso, que o HD está funcionando normalmente... Eu não daria muita bola para isso, não. É bem provável até que se você passar o check disk de novo, esse erro desconhecido...
Desapareça.
Às vezes, pode estar até acontecendo do check disk, por ser uma coisa mais antiga, de tecnologia mais antiga, tanto que está rodando a partir do prompt do DOS, que é um emulador já, a partir dos Windows mais recentes.
O DOS já não existe no Windows recente, é um emulador DOS que está lá, né?
Então pode ser até que seja algum errinho lógico que esteja gerando esse tipo de erro desconhecido do disco rígido, um erro que ele não soube manipular. Eu acho que não é uma coisa preocupante que você pode ignorar assim tranquilamente. E pode ser até redundante se você rodar ou executar outros aplicativos mais modernos que façam a verificação do seu disco rígido, né, sem ser o check disk.
Ah, sim, existem muitos outros aplicativos que estão...
Inclusive alguns gratuitos e mais ágeis do que esses disponíveis no próprio Windows. Você pode facilmente achá-los na internet, nesses provedores aí de software gratuito.
O Elias Moraes de Oliveira diz, olá, professores Tarcísio e Pierluigi. Gozado como muita pouca gente consegue grafar meu nome corretamente, né, Tarcísio? O Pierluigi, se escreve Pierluigi, Pierluigi. Luigi, que nem o irmão do Mario Bros.
Isso.
Que, aliás, foi no psicanalista outro dia. Passou por uma fase muito difícil. Agora diz aqui. Faz muito tempo que estou querendo escrever para vocês, mas agora deu certo. Preciso de algumas informações. Primeiro, há algum tempo atrás, vocês lançaram no programa uma dica de como imunizar um pendrive virgem contra quaisquer vírus. Deduzo que colocaram em um Infodrops. Não lembro se nós colocamos, não. Aliás, foram duas dicas em programas diferentes. Olha, veja bem, não é qualquer vírus. Em primeiro lugar, essa imunização é através de uma vacina. Essa vacina é através do vírus mais comum de pendrive. Existe um vírus que está disseminado em todos os computadores de todas as escolas, por exemplo, onde eu vou. Você coloca o pendrive, imediatamente aparece esse vírus, que ele está contido dentro de uma pasta chamada, de um arquivozinho chamado AutoRun.
AutoRun.
Então, esse vírus pega sempre. O que que o Panda fez, essa firma Panda que faz antivírus? Ela criou uma vacina gratuita, é grátis, em que você vacina o computador e o computador, por sua vez, vacina todos os pendrives que foram colocados nele. Essa vacina chama Panda USB Vacine.
Uhum.
Panda USB Vacine. Se você entrar no Google e colocar Panda USB Vacine, com certeza você vai ser remetido ao site do Panda, onde você tem condições de fazer o download gratuito dessa vacina.
Eu acredito até que a gente não chegou a fazer nenhum infodrop a respeito. A gente chegou a comentar aqui no programa, e basicamente o que essa vacina faz é...
Contaminar.
É contaminar propositalmente o pendrive, criando um arquivo AutoRun, uma pasta AutoRun, que é, entre aspas, imexível. você não consegue deletá-la, você não consegue renomeá-la, você não consegue, enfim, fazer nada com ela. Você e ninguém consegue fazer nada. A única forma de eliminar essa pasta é reformatar o pendrive.
Ou seja, ela tem todas as características de um vírus.
Exatamente. Agora, ela não faz nada, ela fica ali apenas ocupando o espaço físico que uma pasta autorun ocuparia. De modo que quando um vírus desses que tenta criar uma pasta autorun, aqui um esclarecimento, a pasta autorun é uma pastazinha onde se você colocar ali um programa, um aplicativo, que no caso seria o tal do vírus, o nome já diz autorun, quer dizer, ela vai se executar automaticamente naquele processo de inserção do pendrive, claro, desde que aquele processo de execução automática esteja acionado no seu Windows. Sabe, quando você coloca um CD, por exemplo, um CD de música, lá na gavetinha, e pura e simplesmente o Windows já que reconhece a colocação daquele CD e já começa a reproduzi-lo automaticamente... Tá? Se isso acontecer, significa que a notificação de inserção automática, uma coisa, chama um nome esquisito. Enfim, a execução automática do CD e de dispositivos periféricos como CDs, pendrives e DVDs, etc., está acionada no Windows. E se isso estiver acionado, na hora que você espeta ali um pendrive no seu Windows, o que ele vai fazer o Windows? Ele vai ver se existe uma pasta chamada autorun, e o arquivo, o programa executável que tiver nessa pasta, ele vai ser automaticamente executado. Agora, imagina que esse programa seja um vírus. Então, o que vai acontecer? O simples ato de espetar num computador que tenha esse recurso do Windows ativado, de execução automática, vai fazer com que o vírus se execute automaticamente, impedindo qualquer ação do usuário. Ou seja, o vírus se executa, se infecta o computador... E a partir daí, novos pendrives serão infectados e sabe-se lá qual é o dano que ele vai acabar causando, né? Então, para evitar que isso aconteça, o que essa vacina faz? Ela cria uma pasta autorun que não dá para escrever nada dentro dela, não dá para fazer nada, a não ser ocupar um espaço.
Ela não faz nada a não ser impedir que outra autorun seja gravada.
Seja gravado. Então, um vírus que tenta se gravar naquele pendrive especificamente, ele não consegue se gravar, simplesmente. Quer dizer, aquele pendrive que contém essa pasta criada pelo Panda Vaccine, fica literalmente vacinado contra outros vírus.
Agora, cuidado, viu, Elias? Depois de você conseguir baixar esse Panda USB Vaccine, você vai instalar no teu computador. Na hora de instalar no teu computador, ele se instala, abre-se uma janela... Ele já executa e já sai uma primeira pergunta lá num botão. Vacina esse computador? Você obviamente vai dizer sim.
Sim.
Na hora que você concorda em vacinar o computador, vai se abrir uma série de possibilidades com vários quadradinhos a serem marcados. Um desses quadradinhos pergunta: vacina automaticamente qualquer pendrive colocado nesse computador? Aí você checa, marca esse quadradinho, e a partir desse momento, todo e qualquer pendrive que for colocado no teu computador, imediatamente vai ser vacinado.
E automaticamente também, né?
E automaticamente, você não precisa comandar
nada. Se ele já não tiver sido, o primeiro pendrive que você colocar lá não vacinado, ele vai perceber isso, quer dizer, que ele não está vacinado, e vai até demorar um pouquinho a primeira vez que você usar aquele pendrive para executar essa aplicação dessa vacina.
Agora, mais uma coisa. Dentro do princípio da comunidade internacional, dentro do princípio da solidariedade entre as pessoas, como esse Panda USB Vaccine é um arquivo relativamente pequeno, faz um favor, copia no pendrive. Quer dizer, além de vacinar o pendrive, copia o arquivozinho. No dia que você for visitar um site, um computador de alguém e colocar esse pendrive, você pergunta para a pessoa: você gostaria de vacinar teu computador? Quer dizer, quanto mais vacina tiver, fazer uma campanha, digamos assim, uma campanha mundial de vacina, quanto mais vacina tiver, mais a gente vai extinguir esse vírus. Da varíola já conseguimos extinguir.
E aí os inventores mal intencionados de vírus para pendrive vão ter que descobrir um novo jeito, né, de passar um vírus, de disseminar vírus pelo pendrive que não seja pelo autorun. Bom, existe aqui ainda uma segunda O segundo item aqui, escrito pelo Elias, o primeiro era em relação a essa vacina. Então, a melhor forma, Elias, é você entrar, por exemplo, no Google e procurar lá Panda USB Vacine. Ou entrar no próprio site da Panda, Panda Antivírus, que você vai achar ali um link para baixar gratuitamente essa vacina para pendrive. Bom, mas o segundo item que ele coloca aqui no e-mail dele, literalmente ele escreve o seguinte: como sei que vocês são meio doidos, que nem eu, escutei várias vezes o Pierluigi falar sobre um molho italiano que no momento não recordo bem o nome. Que absurdo, um programa técnico em informática com tais informações.
Mas veja bem, mas o molho é bolonhesa.
O molho é bolonhesa. Ele está pedindo para enviar a receita desse molho urgentemente e vai explicar até por quê. Há mais de 20 anos que não aprecio um bom nhoque. Ele mora numa região do Brasil.
São Luís do Maranhão,
que ninguém sabe o que é isso. A minha irmã está vindo em visita no próximo mês.
E reside em outro país
e vai me fazer um nhoque. Só falta o molho do Pierre Rich.
Vou mandar.
Mas nhoque com molho à bolonhesa deve ficar muito bom.
Fica muito bom.
É? Então é o molho à bolonhesa, o famoso molho à bolonhesa do Pierre Rich.
É que eu nasci em Bolonha, as pessoas. É.
A gente precisa colocar lá no nosso site.
Vou colocar no site.
No www.intermatica.org, a receita do molho à bolonhesa do Pierre Rich.
Mas não é do Pierre Rich, é da minha mãe.
É da mãe do Pierre Rich.
É minha mãe que fazia isso.
Mas agora é sua, vai. Tudo bem.
Eu herdei a receita.
Aliás,
quando minha mãe cozinhava, eu adorava ficar por perto, ficar fuçando, tá? Até hoje, por exemplo, se você me der uma máquina de moer carne, farinha e uma daquelas, e um rolo de macarrão, sabe o que eu sei fazer? Capelete, a partir da farinha.
Certo.
Só que nós em Bolonha não chamamos de capelete, chamamos de tortellini.
Tortellini. Então, agora é só um parênteses, gente. Esse é o verdadeiro molho à bolonhesa, visto que o Pierluigi, ele é bolonhês. Ele nasceu em Bolonha, na cidade de Bolonha. Sua mãe também, obviamente.
Sim.
Né?
Não, minha mãe é de Ferrara, mas é perto de Bolonha.
Mas morava em Bolonha.
E minha mãe, paradoxalmente, como meu avô era muito pobre, ele ganhou da prefeitura a possibilidade de morar no térreo de um palácio que estava desativado, que foi transformado no térreo praticamente numa espécie de um cortiçozinho, coisa desse tipo, né? Sabe que palácio que é esse? É o Palácio dos Diamantes da Lucrécia Borja.
Nossa!
Ou seja, a minha mãe nasceu no Palácio da Lucrécia Borja, obviamente quase no porão, mas tudo bem.
Bom, para terminar, temos mais uma dúvida aqui rapidinho do Norberto, Norberto Simon.
O Norberto dá uma dica.
Uma dica.
Que é uma dica que nós demos, e ele diz que funciona e quer repassar para o pessoal. Nós demos no Infodrops 103, olha quanto tempo, hein? 103. Nós demos uma dica sobre um programa chamado RAM Booster.
Uhum.
2.0. Esse RAM Booster, o que é? Um gerenciador da memória RAM, que é uma coisa que faz falta no micro. Ele ocupa apenas 3,5 megabytes. E indica constantemente a percentual que está sendo usada do computador, da CPU e da memória disponível. Em Edit pode-se configurá-lo conforme preferências e necessidade. Ele diz, olha, eu tenho um PC com processador AMD K6, 450 MHz, 384 MB de RAM, 20 GB de HD e Windows 98. Ou seja, um modelo bem antigo.
Bem modesto.
Diz, eu não consegui abrir o Word e o Excel, a não ser depois que eu comecei a usar o RAM Booster.
Você pode achar no Baixa Aqui, segundo ele. www.baixaqui.com.br/busca/RAMBooster.htm.
E realmente funciona, que é uma beleza. Eu uso. Até hoje eu uso no meu computador com Windows XP, eu uso o RAM Booster.
É uma forma de você otimizar a utilização da memória, né? Quer dizer, usando esse pequeno aplicativo aí que libera a memória para que outros aplicativos possam ser executados de uma forma mais eficaz.
Agora, diz ele que muitos usuários falaram mal de um tal de Nitro PC, e ele teve um problema terrível no computador dele que só foi resolvido por esse Nitro PC. Diz, é pago. Pagou 9 prestações de R$9,90 cada uma. Mas funciona. Diz que funciona e funciona mesmo, acabou funcionando. Tudo bem, Norberto. Fica registrado aqui a sua coisa e fica registrado a sua paixão que compartilhada comigo a respeito do Rain Booster. É que eu no Infodrops 103, hein?
103.
www.intermatica.org, procura o Infodrops número 103.
Bom, e com essa última a gente encerra mais esse programa Plug Eldorado e agradece a todos vocês, ouvintes, que nos mandaram aí seus e-mails, com as suas dicas, com as suas dúvidas, que afinal fizeram a pauta do programa. Convidamos a todos para que participem dos próximos Plug Eldorado e... até logo, um abraço para todo mundo. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Leonardo. E até a semana que vem, esperamos.
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dois Vozes.